Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast do blog Criando o Jardim. Eu sou a Cris Oliveira, bióloga, doutora em ciências biológicas e responsável pelo blog. Faz alguns dias que eu não estou postando nada do podcast e também estou um pouco afastada do blog. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô no final de uma gravidez. Então, nesse período a gente fica mais lento, mais cansado. Então, vocês podem notar que em seguida eu vou estar com dificuldade de respiração aqui no podcast. Mas vamos de mansinho, que hoje vai ser um podcast bem legal para vocês. O tema escolhido para conversar hoje com vocês é sobre hortas domésticas. É um tema muito procurado, na verdade, é o tema mais procurado do blog. Recentemente, eu recebi um convite, agora no começo de julho, para participar de um programa da Unipampa, Campus Uruguaiana, para falar um pouquinho sobre hortas domésticas. Foi muito legal, já ministrei alguns cursos aqui na cidade sobre o assunto também. E tem uma série de postagens lá no blog explicando detalhadamente como você ter uma horta de sucesso em casa. Com a função da pandemia, todo mundo está mais em casa, mais tempo isolado, a necessidade de se encontrar com a terra, se conectar, produzir seu próprio alimento cresceu muito. A busca sobre hortas domésticas cresceu demasiadamente nos últimos meses na internet. Então hoje esse podcast vai ser para falar com você como que você pode ter uma horta de sucesso na sua casa, mesmo durante a pandemia. Então acompanhe aí e vamos junto nessa! Para começar, o que é afinal uma horta? A gente sabe o que é horta, né? Mas vamos falar os conceitos só para se orientar direitinho. E aqui tá essa barulhada que estão os gatos aqui no estúdio junto comigo hoje, os gatos do jardim. Então, o que é uma horta? Horta é um conjunto de terreno, de canteiros. E canteiros são locais aonde a gente coloca plantas de interesse alimentar. Porém, não se assuste, ah, eu não tenho jardim, eu moro no apartamento, eu moro numa kitnet. Você pode também ter uma horta. Com vasos, a maioria das espécies de hortas se adaptam a vasos perfeitamente. Só existe uma única regra imprescindível para quem quer ter uma horta. Sabe qual é? Sol pleno. Então, esse é um ponto muito importante. Tem que ter sol pleno ou algumas horas de sol. Aquela janela que bate umas 2, 3, 4 horas de sol aí no seu apartamento, na sua casa, já é excelente para ter uma horta. Tanto uma horta de temperos, quanto uma horta com hortaliças e até espécies de frutos. Além das hortas domiciliares, que é o nosso tema nesse podcast, existem outros dois tipos de hortas, que são consideradas hortas urbanas, que estão muito difundidos. Com a pandemia, elas diminuíram um pouco, mas elas estavam crescendo bastante, que é a horta comunitária, que, por exemplo, aí no seu bairro tem algum terreno que não está sendo usado, não está à venda, está só o terreno ali fechado aqui no interior. A gente tem muito terreno aqui no Rio Grande do Sul que são terrenos que estão parados, ninguém começou a construir e não estão à venda. Então, o que que o pessoal faz? O pessoal daquela comunidade, daquele bairro ou daquela vizinhança se reúnem, falam com o proprietário do terreno e começam a usar esse terreno. Eles cultivam uma horta comunitária. Todos os vizinhos se ajudam, todos os vizinhos trabalham naquele local e no final eles colhem o que foi plantado ali. Então fica aquela horta para a comunidade. Outro tipo de horta que existe é a horta de colégios. Então, um colégio que tem uma área boa de terreno, eles pegam e fazem um projeto, professores, funcionários, alunos e pais, que eles cultivam a sua horta, eles mantêm aquela horta, toda a parte de manutenção, de cuidados, e ao final todos os alimentos que são produzidos naquela horta são revertidos para o colégio, para a parte de merenda escolar. É um projeto bem interessante. Mas para começar a nossa horta doméstica, a nossa horta residencial, primeira coisa de tudo, sempre tem que ter isso: planejamento. Sem planejamento, a gente não faz nada na vida. Então, primeira coisa, que espécies você quer cultivar na sua casa? Ai, sei lá, eu quero cultivar couve de Bruxelas, rabanete, açafrão, sabe? Tu come isso? Não, então não vamos cultivar isso. Vamos cultivar espécies que você tenha interesse realmente alimentar, que você coma, que você gosta. Daí a gente começa com esse planejamento. Liste quais são as espécies de interesse que você quer. Tanto faz se for hortaliças, se for plantas com frutos, por exemplo, pimentas, tomates, tudo com fruto. Se for horta de tempero, manjericão, alecrim, salsinha, tomilho. Então, liste quais são as espécies que você tem interesse em cultivar na sua casa, quais são as que você consome regularmente. Feito isso, vamos procurar quais são as características dessa espécie. Elas podem ser plantadas em vaso? Gente, tem muita espécie que a gente consome à raiz, como beterraba, cenoura, ou os bulbos, né, no caso cebolas, alhos, que podem ser plantadas em vasos. Então, faz a lista realmente sem nenhum tipo de restrição. Ai, mas isso aqui não deve dar para plantar em vaso. Não, faz a lista todas as espécies que você consome, que você tem interesse. Feito isso, procura saber um pouco mais sobre a necessidade de cada uma dessas espécies de acordo com a característica do local que você tem disponível. Você tem um jardim, pode fazer uma horta tradicional com canteiros? Beleza. Você não tem, você mora em apartamento, só pode fazer com vaso? Maravilha. Qual é a necessidade de cada uma dessas espécies? Como eu comentei lá no blog do Criando o Jardim, existe um post só sobre as espécies mais utilizadas em hortas domésticas e as necessidades que elas têm. Feito isso, você já decidiu qual espécie você quer cultivar e como é que é a necessidade delas, o que você precisa para cultivar elas. É vaso, tamanho de vaso, profundidade de vaso, é canteiro, espaçamento entre as mudinhas, tudo mais. Só que as espécies vegetais, elas são muito parecidas com a gente, as plantinhas são muito parecidas com a gente. Elas têm as amigas e as inimigas. Então, é uma coisa que tem que ficar muito atento. Tem plantinha que não se dá bem com outra plantinha. Então, lá no blog do Jardim de Novo, existe essa tabela das amigas e das inimigas. Então, tem espécies que vocês não podem de jeito nenhum colocar próxima uma da outra. E já outras, se você colocar próxima, elas adoram e ficam bem melhores próximas. Por que isso? Porque existe uma coisa chamada alelopatia, que são algumas substâncias que as plantas liberam. Para algumas espécies é tóxica. Então, essas espécies que liberam compostos alelopáticos, que podem ser tóxicas para outras mais sensíveis, não podem ficar próximas uma da outra, senão vai acabar causando malefício. Então, fica atento também nisso. Planejamento feito, lista de espécies feito. O que é que precisa fazer agora? Começar o plantio. Então, gente, se você vai fazer o plantio no seu jardim, tem que fazer um bom cuidado do seu solo. O que que é isso? Fazer uma limpeza da área, capina, conhecer como é que tá o solo, medir pH, medir tipo de solo, é um solo arenoso, é um solo argiloso? Precisa fazer algum tipo de correção de pH? É muito ácido? É muito básico, como é que tá o seu solo? Existe no mercado alguns aparelhinhos ou kits para medição de pH de solo, então isso é bem tranquilo você adquirir e fazer em casa mesmo essa medição. Se precisar de alguma medição de algum outro elemento mais específico do que só o pH, aí sim é bom entrar em contato com um profissional da área, biólogo, agrônomo, para fazer essa análise de solo, mas em geral, só conhecendo o pH e o tipo de solo, se é argiloso, se é arenoso, já vai ajudar bastante a você. Então, conheça o tipo de solo e prepara os canteiros. Falando em canteiro, faz a limpa, veja todos esses detalhes, se é arenoso, argiloso, qual é o pH. Se tiver que fazer uma correção, por exemplo, com cal, para equilibrar o pH do seu canteiro, tem que esperar em torno de 15 dias para fazer o plantio depois de fazer esse preparado com cal. Feito isso, ao longo desse período, se não precisou fazer equilibração de pH, nada nesse canteiro, você vai ter que fazer igual uma manutenção. Depois que fez toda a capina, vai nascer muitas ervinhas, muitas plantinhas que é considerado daninhas, que não tem benefício nenhum para sua horta, que vai competir com nutrientes da sua horta. Então você vai ter que fazer uma retirada manual dessas plantinhas, que muitas vezes com sementes ali no meio, e na hora que você faz a limpeza, acaba colocando essa semente de volta no solo e germinando. Feito isso, canteiros montados, tudo prontinho, hora de semear. Você não tem canteiro, você vai fazer na sua casa em vasos. Então, compra os vasos, compra todo o material necessário. Lembrando, vaso precisa de drenagem. Então, tem que ter aquela camada inferior de drenagem, que pode ser casca de pino, pode ser argila expandida, pode ser brita, caco de telha, caco de tijolo. Então, tem que ter uma camada de drenagem antes de colocar o substrato, antes de colocar a terra. Então, prepara direitinho todos esses vasinhos. Já coloca ali, vou fazer prateleira, vou fazer uma horta vertical, uma horta horizontal, como é que vai ser? Já arruma tudo, compra todo o material necessário. E daí a gente pode começar a ver a questão das plantias das espécies. Você pode conseguir plantar as espécies comprando diretamente de mudas em agropecuárias, é muito bom já ter a muda prontinha ali, taludinha, para transplantar para o local definitivo. Ou você germinar suas próprias sementes. Importante, não precisa comprar as sementes. Muitas, principalmente frutas frutíferas, que em caso pimentão, tomate, pimentas, você consegue fazer a muda com a própria fruta. Você vai no mercado, compra para sua alimentação, retira essas sementes e pode utilizar elas para gerar uma nova plantinha. Bulbos também pode ser feito isso, como cebolas, alhos, raízes também tu consegue fazer, com tubérculos, que é o caso das batatas, tu consegue fazer. Mas se preferir, pode comprar a semente industrializada mesmo, aqueles pacotinhos de semente que vem e germinar. Qual é a dica que eu dou nesse caso? Sementes pequenas, principalmente de ervas e temperos. A gente pega aquela semente, parece um pó. Coloca tudo ali no potinho. Vai nascer um monte de mudinha e elas não vão vingar. Pode escrever, não vai vingar. Por que que não vinga? Porque é muita planta, pouca terra e elas vão disputar os nutrientes. Todas vão ficar fracas, porque elas vão dividir aquele nutriente entre todas. Então, se for semente pequena, se for semente grande, é sempre pouquinhas sementes por recipiente. Outra coisa importante, coloquei bastante semente para fazer as mudinhas, principalmente em temperos. Depois que germinaram, alguns dias antes de fazer fazer uma limpa, quando já germinou, já saiu, abriu o cotilédone, ali as duas folhinhas iniciais, tá indo já para as folhinhas verdadeiras. A plantinha que tiver maior, mais vistosa, mais envolvida, você mantém, e as outras todas que nasceram, você vai ter que arrancar e descartar. Porque se manter tudo com pena, vai prejudicar essa que tava vindo bonita, que tava vindo forte, e não vai dar certo a sua mudinha. Então é sempre uma plantinha por recipiente no caso de fazer mudinhas. Dá para plantar direto no canteiro? Dá para plantar direto no vaso? Dá. Eu prefiro plantar em sementeiras, em locais pequenos, para ter um controle maior da germinação dessas plantas e depois transplantar. Qual é o cuidado fundamental que a gente tem ao fazer isso? Plantas que a gente vai consumir a raiz, como beterraba, cenoura, rabanete, o ideal é plantar no local definitivo. E tem que cuidar. No solo não pode ter pedra, não pode ter muito detrito, porque isso deforma essa raiz. As outras tudo dá para fazer uma mudinha e depois transplantar para o local definitivo. Relembrando lá no blog, eu falo direitinho com quantos dias tem que fazer transplante, como é que a gente faz o transplante, qual é o momento certo de fazer esse transplante das mudas. Esse podcast, mas é um briefing mesmo, no geralzão, sobre horta. Tá com dificuldade de germinar? O que dá pra gente fazer? Pega sementes de rápida germinação, milho, milho de pipoca, feijão, coloca de molho na água. Em poucos dias vai ver que vai estar germinando, já vai estar saindo já o embriãozinho dessas sementes. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa água onde estava de molho essas sementes, e com essa água a gente vai molhar as nossas sementeiras, porque essa água está rica em hormônio que estimula a germinação. Então, fazendo isso, a gente, quando o embrião eclode, assim, ele sai de dentro da semente, ele libera esse hormônio no meio, e o meio que ele está é a água. Se a gente pegar essa água rica nesse hormônio e colocar na nossa sementeira, vai estimular a germinação da semente de interesse. Então fica a dica, e essas sementes que germinaram dá para serem consumidas, que é aquela onda de consumir sementes vivas, alimento vivo, alimento funcional. Então dá para consumir também. Fez a germinação. A planta já tá mudinha, já tá na hora de ser colocada no local definitivo, seja em canteiro, seja em vaso. Faça o transplante e coloque ela. Todas as plantas de hortaliças, de horta, precisam de sol direto. Algumas toleram algum tipo de sombreamento. Por isso que eu digo, lá no planejamento, conheça as espécies que você quer para saber direitinho. Algumas espécies se dão muito bem com climas frios. Outras não toleram de jeito nenhum clima frio. Então isso vai para o planejamento também. Quero uma espécie, eu moro no Rio Grande do Sul. Aqui tá fazendo, hoje mesmo a gente amanheceu com 0 graus. A espécie que eu quero, ela tolera esse clima frio? Não, é uma espécie de verão. Então eu não vou nem tentar plantar, que não vai dar certo. Então planejamento sempre isso. Plantou, tá lá com essa plantinha que tem que cuidar. Água. Não pode deixar seco. Não pode deixar encharcado, mas todas as plantas para alimentação, elas precisam de uma certa quantidade de água em irrigação constante. Ou seja, se é canteiro, tem que estar sempre colocando água naquele canteiro e cuidando para não encharcar demais. Se é vaso, mesma coisa. Então, cuidado, sol, irrigação. E uma coisa muito importante, gente, as plantas precisam comer. Elas não vivem só de água e de sol. Elas precisam de nutrientes, macro e micro. Qual é a melhor maneira de conseguir esses nutrientes para ela? Compostagem. Então, lá no blog também, hoje tem um monte de referência para o blog, tem o post ensinando a fazer uma mini composteira doméstica, que com potinho de sorvete de 2 litros vocês conseguem fazer. Então vão lá e vejam e produzam um alimento para suas plantas. Produzindo o próprio alimento, o próprio adubo para sua horta, você vai estar alimentando essas plantinhas de maneira orgânica, sem nenhum produto químico, e vai deixar elas felizes, vistosas e muito saborosas depois também para você. Então a dica é compostagem doméstica. Vou gravar aí um podcast mais sobre isso. mas é importantíssimo quando você está planejando a sua horta também, fazer uma composteira para nutrir a sua horta. E nem tudo é um mar de rosas, né, gente? Então, o que que a gente tem que cuidar muito também na questão da horta? Tanto fazendo de casa, mas principalmente quando é canteiro. Os gulosos de plantão, insetos, nematóides, outras plantinhas, fungos, até os nossos pets. Então, a gente está sempre de olho nisso. Principalmente os considerados pragas agrícolas, insetos normalmente. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem como colocar alguns compostos químicos, mas a ideia é ter uma horta o mais saudável possível. Então, existem muitas receitinhas caseiras que a gente pode preparar, deixar em infusão e aplicar na nossa horta, aplicar nossas plantinhas. Não faz malefício para nós, não faz malefício para as plantinhas, mas para esses gulosos de plantão, faz. Lá no blog também tem um post só sobre cuidado com as pragas, que ensinam várias receitas para combater insetos, como formigas, pulgões, ensina também para combater moluscos, aqueles caracóis que adoram comer, principalmente as hortaliças, e assim vai. Tem vários truquezinhos lá caseiros bem legais para você aplicar na sua horta. Então confere lá no post que vai te ajudar bastante. E lembrando, esses truques não valem só para horta. Qualquer plantinha que seja atacada por alguma daquelas daqueles bichinhos, daquelas praguinhas, dá para ser usada esse truque. Então, para finalizar nosso podcast hoje, o que que é importante eu queria ressaltar para vocês? Qualquer pessoa pode ter uma horta em casa, qualquer pessoa pode e deve produzir o seu alimento de forma natural e de forma orgânica. Então, essa nossa conversa aqui foi mais um geralzão do que tem que ser feito, quais são os passo a passos principais para se ter uma horta e para deixar você também com aquela vontade, instigado a começar a sua horta em casa, seja de tempero, seja de hortaliça, seja de frutos. Como eu falei, lá no blog tem detalhadamente o passo a passo de cada uma dessas etapas, com muito mais informações que eu passei para vocês. Aqui foi mais uma conversa informal. Então, lembrando, para ter uma horta em casa, planejamento, cuidado com as sementes, produção de sementes, preparação do terreno, produzir o alimento, ou seja, compostagem, tem que fazer a manutenção dessa horta, os cuidados básicos, que é mesmo cuidar com a plantinha, e a colheita no final do processo, que é a parte mais gostosa, quando você está colhendo alimento que você mesmo produziu. Então, gente, recomendo ter, é maravilhoso, é uma satisfação muito grande tu cozinhar com aquele produto que tu acabou de pegar ali do teu vasinho, do teu canteiro, dá um sabor completamente diferente na comida. Vale a pena, aproveita esse momento de isolamento, investe nisso. Só que tem que cuidar mesmo, é sol. Tem que estar no lugar com sol. Se não tiver lugar com sol, eu moro num apartamento no meio de um bairro com um prédio gigantesco e não bate sol quase nunca. Existem estufas especificamente para isso, que você mesmo pode construir. Monta a estrutura toda, na internet tem muito tutorial sobre isso. Monta estrutura de madeira, compra aquelas lâmpadas específicas e tu faz uma estufa dentro da tua casa que vai pequenininha, que vai simular como se fosse horas de sol natural e tu pode ter. Então não existe desculpa para não se ter uma horta em casa. Qualquer pessoa pode ter, qualquer ambiente. Façam os seus experimentos, façam sua horta, cultive uma plantinha e depois nos conte como é que ficou. Tá bom, pessoal? Vou tentar postar mais coisas aqui no podcast, umas coisas no blog, que nem eu falei pra vocês. Fim de gravidez, falta de ar, batendo, muito cansaço, mas tô sempre pensando em coisas aqui pro Jardim. Acompanhe a gente nas redes sociais do Jardim, Facebook e Instagram, que é o Criando um Jardim. E quem quiser me acompanhar também, aí no Instagram e no Twitter, é Cris da Oliveira, Cris com X. Todos os links estão aqui no nosso podcast, aqui embaixo na descrição. Adoro conversar com vocês, tô adorando os feedbacks e tô me puxando para tentar fazer mais frequente as nossas conversas, as postagens. Fiquem bem, se cuidem, se protejam e bora botar a mão na terra. Até mais!